Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Está aqui na Arari. Agora 7h38.
Araripina Urgente. Entrevista.
E a entrevista de hoje é com o nosso amigo médico Dr. Cícero Inácio, dermatologista, imunologista, alergologista. Nós temos dois assuntos aqui a tratar, importantes com o Dr. Cícero Inácio, a questão aí do vírus corona, coronavírus, e também do janeiro roxo, se não me engano é isso, né, Dr. Cícero? Que fala da hanseníase. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui esclarecendo a população sobre esses temas.
Bom, doutor Cícero, o assunto do momento aí no mundo todo, não é só no, na China nem no Brasil, não é? No mundo todo é esse tal de coronavírus. O que danado é isso, doutor Cícero?
Muito bem. Esse é um vírus novo. Novo por quê? Existe a família dos coronavírus, que é um tipo de vírus que está na natureza, que infecta animais, né? E na China, a população grande demais, alimento pouco, tem o hábito de se comer de tudo. Então, desde de morcego, cobra, lagarta, ela...
Meu filho me falou isso, ele viu na internet, disse, pai, lá o povo está comendo até morcego, ele disse.
Come lá, se mexeu, está lascado.
Pela caridade.
Então, a suspeita é que esse vírus era um vírus de contaminação animal, e devido ao hábito alimentar, esse vírus ocorreu uma mutação quando essa pessoa comeu esse animal. Essa mutação fez com que esse vírus conseguisse adentrar as células do ser humano. A partir daí, com essa mutação feita, esse vírus tem um novo DNA com essa mutação, que ele consegue produzir as proteínas, a qual ele passa a ser infectante para o ser humano. Como é um vírus novo, a gente não sabe ainda evolução a longo prazo. O que tem de relato é apenas a observação dos últimos casos desde o final do ano passado para cá. E ainda não tem vacina, porque é uma questão que, por ser um vírus novo, ainda não tem a produção de vacina para ele. Já tem previsão que, possivelmente, daqui a 3 meses, já possa ter algumas vacinas prontas. Tem alguns,
já tem laboratório já,
já,
né?
Tem laboratório estudando e tentando produzi-la. Graças a Deus, a engenharia genética hoje, junto com a imunologia, a gente consegue, de modo rápido, já atuar nesses casos de produção de anticorpo, de biológico, de vacina, para que a gente possa frear e barrar essas doenças. E por ser um vírus novo, a gente ainda está meio de mãos atadas, a gente ainda não sabe uma evolução a longo prazo. Sabe-se que ele está com uma letalidade em torno de 2,2%, ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas, 2,5 estão indo a óbito. Né? Mas aí precisa verificar se essas pessoas que foram a óbito foram pessoas sadias, com imunidade em dias, ou se pessoas que tinham comorbidades. Como, por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe,
sim.
Se ele contaminar pessoas que tenham comorbidade, como diabetes, hipertenso, pessoas de imunidade baixa, pessoas com outras alterações, pode sim levar a óbito, como aconteceu aqui na região do Cariri no ano passado. Né? Então, esse vírus a gente precisa ter um cuidado com ele. E a contaminação possivelmente veio de algum animal, suspeitando ainda de uma cobra, uma espécie de cobra que lá na China eles ingerem. Mas ainda precisa de muitos estudos. Em relação à saída da China, já tem vários países que já detectaram casos esporádicos que vieram da China. Porém, não está uma pandemia ainda, mas risco alto de dar essa pandemia. Inclusive, aqui no Brasil tem casos em observação.
Casos suspeitos.
Não tem nenhum caso confirmado ainda no Brasil, porém tem 3 casos bem suspeitos que estão em isolamento e investigação.
São pessoas que vieram, que passearam na China, estiveram por lá, né, e tiveram contato com pessoas contaminadas, não é isso?
Perfeitamente. Pessoas que estiveram lá na região dessa cidade. Na região dessa cidade a qual o surto apareceu e que apresentou os sintomas, porém os sintomas são bem parecidos com uma síndrome viral, uma infecção de vias aéreas superiores. E tem uma manifestação muito ampla. Ela pode aparecer só com simples resfriado, como tosse, um nariz escorrendo, uma febrícula, um mal-estar, até casos de pneumonia viral com insuficiência respiratória. Ou seja, é uma inflamação tão grande nos pulmões que acaba produzindo muito muco, muito catarro, muita secreção, e a pessoa tem dificuldade de respirar, de passar o oxigênio pelos pulmões. E aí é nesse caso dessas pessoas que acabam indo a óbito.
Isso aí está parecendo um filme que eu assisti antigamente, que ficava aquelas cidades isoladas, que outras pessoas não podiam entrar e nem as que estavam lá podiam sair. É a questão do isolamento, né?
Perfeitamente. É a quarentena.
A quarentena que chama.
Nesses casos, nesses outros países como a China, eles fazem realmente essa quarentena.
Tem brasileiro que está lá isolado,
isolado, não pode sair, né? Então você tem que esperar o tempo que esse vírus dessas pessoas contaminadas possam ser no caso eliminado pelo sistema imunológico, ou recolher esses casos suspeitos do meio dos outros sadios, para que possa cortar a transmissão. Então lá realmente eles isolam a cidade.
São 14 dias para o vírus.
Ele está com a faixa de incubação.
Incubação.
Que é aquela questão da hora que você pega ele até a hora que começa a aparecer os sintomas, vai de 5 dias a 14 dias.
5 a 14.
Como é um vírus novo, ainda as faixas estão muito largas. As faixas de que você pode citar, né? Lógico que com o passar do tempo da investigação e estudo em cima desse novo vírus, em cima da doença, a gente vai ter resultados mais precisos. Mas a faixa o tempo de incubação é de 5 a 14 dias, é a média que está aparecendo. Após os 14 dias, começam a aparecer os sintomas, que são esses, né? É uma febrícula, tosse, espirro, secreção, mal-estar e até evoluindo para, no caso, uma síndrome respiratória aguda. Nesse período, enquanto a pessoa está antes da fase catarral, que é a fase de liberação de secreção, a pessoa pode transmitir o vírus. Então, mesmo a pessoa estando sem sintoma nenhum, como se tivesse sadia, sem doença nenhuma, ela pode transmitir o vírus a outras pessoas, além da fase catarral. Esse é o problema, porque você está na sua vida normal, porém liberando vírus, e outras pessoas que estão sadias estão adquirindo o vírus.
E lá na China, o pessoal está usando muito máscara,
muito,
né?
Muito máscara.
Mas o problema é que na hora de comer tem que tirar máscara, né?
Tem que tirar máscara.
Aí os restaurantes estão tudo vazios agora, não estão funcionando mais. Está todo mundo comendo em casa.
Todo mundo comendo em casa. E a questão da higienização de mãos, lavar sempre as mãos, usar álcool, a máscara é importante nesses casos lá. Aqui no Brasil a gente ainda não precisa estar alarmando a esse ponto, porque ainda não foi confirmado nada aqui. Deus queira que não venha.
Que não venha. Aí eu me lembrei agora, doutor Cícero, graças a Deus, foi em novembro, 5 estudantes aqui de Araripina foram participar lá na China, lá de uma competição de matemática, né? Foram em novembro, professor, uma professora. E em novembro, graças a Deus, isso aí nem existia ainda, né?
Não existia notificação. Mas, quem sabe, não já poderia ter algum caso ou outro, só que com uma síndrome gripal leve, não aventou a possibilidade ou não levantou a suspeita para essa doença do coronavírus, né, essa síndrome respiratória pelo coronavírus. Como eu falei, apenas 2,2% das pessoas infectadas aqui manifestam esse quadro grave. É pouco, mas eu não queria estar no meio dos 2%.
Exatamente, mais ou menos. O H1N1 era quanto?
H1N1 está na faixa também de 1%.
De 1%. O corona está na faixa de 2%.
De 2.
É pouco, mas eu também não queria estar.
É até porque não tem ainda imunidade a esse vírus. Como ele é vírus novo, é igual ao vírus da gripe espanhola que aconteceu no passado, e que era um vírus da gripe normal, que ele fez uma mutação, ele mexeu no seu material genético e adquiriu uma virulência e uma letalidade muito alta. E aí matou muita gente na Europa.
Só naquele tempo não tinha também tanta tecnologia.
Naquele tempo era na bruta. A imunidade tinha que trabalhar com o que tinha. Ou seja, era esperar. Ou morria ou vivia. Mas hoje não. Hoje a gente já consegue, graças a Deus, mapear esses bichos. É a ciência usada para o bem, né? Graças a Deus, hoje a gente já consegue. Espero que a gente consiga segurar para que não se torne uma pandemia, para que não venha assustar o mundo inteiro.
Isso aí, o senhor acha que essa vacina aí, quantos meses está pronta já?
Tem uma previsão de 3 meses.
3 meses.
3 meses já ter já algumas doses para essas áreas mais críticas e depois espalhar para o mundo inteiro.
E aí quem inventar vai ganhar dinheiro, né?
Tem vários laboratórios já.
Tem vários laboratórios.
Já com o mapeamento do vírus. Hoje a gente consegue fazer um mapeamento do ser humano em questão de um dia. Imagina um vírus que é pequenininho. Então você mapeia o material genético dele, observa qual é a proteína susceptível da cápsula dele, e a partir daquela proteína você começa a produzir a vacina. E a partir dali a vacina vai ser distribuída e próprio sistema imunológico é que elimina o vírus.
Rapaz, que aula retada do doutor Cícero Inácio, chamando até de professor. Já. O senhor é professor em alguma universidade, já ensinou, lecionou?
Eu sou professor de congresso.
Congresso.
Eu sempre dou aula em congressos no Brasil inteiro.
Inclusive, o senhor, o ano passado, foi lá no Rio Grande do Sul, no congresso.
Curitiba.
Curitiba e Florianópolis. Paraná, né?
Florianópolis em Curitiba.
Congresso muito importante.
Internacional de Urologia e o Brasileiro de Urologia, que foi... No caso, eu fui falar justamente sobre vacinas. A vacina do HPV, que é um outro tema muito importante.
Que em breve o senhor vai voltar aqui para falar.
Vamos sim, que muita gente precisa, muito adolescente, que muita gente tem receio de aplicar, porque se eu aplicar a vacina vai estimular a relação sexual. Tem nada a ver. Melhor você proteger, evitar um câncer usando uma vacina que minúscula, que na reação é pouca e que o resultado é fantástico.
E a relação sexual, se não acontecer hoje, pode acontecer amanhã, depois da manhã, é inevitável.
É inevitável, uma hora vai, a não ser que ocorra uma tragédia e a pessoa morra antes disso, que Deus os livre, né? Mas uma hora vai acontecer.
Doutor Cícero Inácio, alergologista, imunologista e dermatologista. Agora eu aprendi, né? Não estou lendo nada. Muito obrigado, amigo. Hoje o senhor atende.
Hoje de manhã, agora na Casa de Saúde, indo para lá. E perto de 11 horas, estarei lá no Alclin, também, que o Alclin aqui em frente à Hightech, né? Casa de Saúde próxima à Prefeitura. Hoje o atendimento é corrido, graças a Deus.
Aí daqui é Trindade?
Aí daqui eu vou para Juazeiro, aí vou para a clínica lá de Juazeiro, nossa sede, onde lá também tem outros compromissos. Lá em Juazeiro, onde a gente faz nossos biológicos, a gente tem uma clínica lá que a gente abrange toda a questão do centro, do central do Nordeste, com a aplicação de alguns biológicos para doenças raras e graves, como urticária crônica espontânea, asma grave. Então, pessoas com esses males, a gente já tem tratamento com proteínas, que são os biológicos, a gente consegue dar qualidade de vida a essas pessoas. A gente precisa divulgar mais, porque muita gente ainda não conhece.
Estão perguntando aqui, perguntar ao doutor Cícero Inácio aí, como é que ele consegue criar 500 mil cabeças de boi na Serra do Araripe? Ei, e não só é o boi, não, ainda tem a manga, tem a banana.
aí vem uma questão, né? Nem só qualquer pessoa pode fazer isso, desde que siga a tecnologia, a ciência. A gente já evoluiu muito, tanto em ciência, tanto na medicina, quanto em ciências agrárias. Agora, não dá para a gente, por exemplo, tocar fogo em tudo. O fogo destrói, então você tem que preservar e conservar pasto.
Sim.
Paz, floresta e tudo mais. Se você fizer isso, você vai ter com certeza condições de criar os bichinhos e a chuva não vai embora.
Exatamente. Doutor Cícero, muito obrigado. Foi um prazer.
Sempre às ordens, doutor Roberto. Precisando, sabe onde me encontrar? Casa de Saúde São José ou no Alclin, né? Em Trindade, lá na Casil, em Ouricuri, na Mate Maria. E no Sertão Central, na Clínica da Visão, em Salgueiro.
Alô, Salgueiro! Nós estamos lá também no Sistema Betson de Comunicação. São 7h59. Muito obrigado, doutor Cícero Inácio. No próximo mês, doutor Cícero volta aqui para falar justamente do HPV.
Com certeza.
Viu? Agora, 7h59, intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.